Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Eu quero também cumprimentar o senador Paulo Paim e, de forma muito especial, cumprimentar o seu pronunciamento. Eu vinha escutando, senador Paim, esse exemplo que você deu das crianças, que ao invés de fazerem uma disputa entre si, fizeram uma ação, digamos, solidária, mostrando... dando uma lição de como devemos todos nos comportar. Vossa Excelência, que tem sido uma referência nesta casa na defesa dos mais humildes, na defesa dos mais necessitados, no combate à discriminação, ao preconceito. Saiba, Vossa Excelência, que eu já o admirava antes de chegar a esta casa, mas agora, tendo a oportunidade de diariamente acompanhar o seu trabalho, tenho em Vossa Excelência uma grande referência na luta pelos direitos humanos, pela construção de uma sociedade mais justa, solidária e generosa. E quero aqui muito rapidamente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, registrar um dia importante, que foi o dia de ontem, no Senado Federal, quando tivemos o dia praticamente todo dedicado às questões ambientais. No início da manhã, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em conjunto com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, realizamos um debate com a ministra Isabela Teixeira, que mobilizou dezenas de senadores e que durou praticamente 6 horas, senador Paim. 6 horas de debate do mais alto nível, em que os senadores e senadoras puderam expressar seu posicionamento sobre a revisão do Código Florestal, num clima de muita serenidade, de muita tranquilidade, reforçando em mim a convicção de que teremos a capacidade de construir um grande entendimento que ofereça ao Brasil um Código Florestal moderno, que atue no que se refere à regularização e ocupação do solo, mas também que aponte com instrumentos econômicos que valorizem e incentivem a preservação. Tivemos ainda ontem, logo em seguida, no âmbito da subcomissão que acompanha os trabalhos da organização da Rio Mais 20, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, também um debate muito rico sobre o pagamento de serviços ambientais, especialmente sobre os mecanismos de desenvolvimento limpo e sobre o RED Mais, redução, o pagamento por redução de desmatamento evitado, que contou com a participação de diversos especialistas, entre eles a senhora Thelma Krug, que é pesquisadora do INPE, a senhora Mercedes Bustamante, que é uma das maiores representantes, uma das maiores conhecedoras do Cerrado brasileiro, e diversos outros especialistas. E ainda tivemos, no final da tarde, na outra subcomissão encarregada de acompanhar a Rio Mais 20, no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, essa subcomissão presidida pelo senador Cristóvão Buarque, que também discutiu o tema de combate à pobreza no âmbito da economia verde. E quero registrar que acabo de chegar de uma reunião do Itamaraty de instalação da Comissão Brasileira, do Grupo de Trabalho Brasileiro, composto de representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do setor produtivo e da sociedade civil, que vai tratar da participação brasileira na Conferência Internacional Rio Mais 20. Quero aqui agradecer à presidenta Dilma pela criação da comissão, agradecer o convite do governo federal para representar o Senado Federal nesta comissão, mas agradecer de forma especial ao presidente Sarney pela indicação de meu nome como um dos representantes, junto com o senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores, e junto com os senadores Cristóvão Buarque e João Pedro, presidentes das subcomissões que tratam do tema no âmbito das comissões, para representar o Senado Federal neste grupo de trabalho. Mas quero aqui fazer um breve relato das reuniões ocorridas no âmbito do Ministério, da Comissão de Meio Ambiente, iniciando pela audiência pública com a presença da ministra Isabela Teixeira. Ontem à tarde, o sentimento dos diversos senadores com quem tive a oportunidade de conversar era de que o debate foi do mais alto nível, foi um debate profundo. Começamos a analisar pontualmente e aprofundar a avaliação sobre os temas da revisão do Código Florestal e a percepção de que não devemos apenas ficar no que se refere ao uso e ocupação do solo, que é muito importante para dar, sobretudo, tranquilidade e segurança jurídica aos produtores rurais brasileiros, que devem ser tratados com todo respeito, porque são pessoas que enfrentaram desafios, adversidades e estão transformando o Brasil no país, no maior no produtor de alimentos do mundo e com a agricultura mais sustentável do planeta. Mas temos também que lançar os olhos para o futuro, buscando construir instrumentos econômicos que valorizem a preservação. Nesse sentido, senador Paulo Paim, senador Walter Pinheiro, eu quero registrar que eu tenho defendido que entre os instrumentos econômicos que o governo deve adotar para estimular a preservação, nós devemos tratar de forma diferente aqueles produtores que se utilizam de técnicas modernas e reconhecidas mundialmente como manejos que contribuem para a sustentabilidade ambiental. Me refiro, por exemplo, a produtores rurais que utilizam técnicas de integração lavoura, pecuária, silvicultura e técnicas de plantio direto, apenas para dar dois exemplos. A integração lavoura, pecuária, silvicultura permite que numa mesma área se otimize a utilização dessa área, numa época do ano trabalhando com lavoura, numa outra época do ano trabalhando com pastagem, sempre buscando consociar também com a plantação de árvores, com a plantação com silvicultura, o que faz com que se reduza a pressão sobre novos biomas preservados. Essas tecnologias têm contribuído, senador Paulo Paim, para fazer com que o Brasil, nos últimos 30 anos, tenha aumentado a sua área agriculturável em torno de 48%, mas tenha aumentado a sua produção em 268%. E é claro que, além dos investimentos em pesquisa, em desenvolvimento científico e tecnológico, para sofisticar essa tecnologia, além de garantir assistência técnica e extensão rural para que o maior número de produtores rurais possam se utilizar dessas tecnologias, é fundamental que o governo tenha sistemas de crédito favorecidos a esses produtores rurais que utilizam essas tecnologias mais generosas, para por assim dizer, com o meio ambiente. O mesmo tratamento deve ser dado a quem faz o plantio direto. Hoje é comprovado que o plantio direto reduz a erosão, reduz o assoreamento e, portanto, reduz a perda de solo e, portanto, melhora, preserva a qualidade dos nossos rios. Portanto, me parece óbvio que um produtor rural que utilizam essas tecnologias em detrimento de tecnologias tradicionais que ainda revolvem o solo e que produzem, acabam permitindo a perda de solo, de matéria orgânica e o assoreamento dos nossos rios, devem ter tratamento diferenciado, devem receber o dinheiro a juros mais baratos para fazer a sua produção agrícola. Me lembro uma história contada ontem pelo senador Blairo Maggi, que se refere ao seu pai, que era agricultor no Paraná, que tinha muita resistência de adotar as curvas de nível, que hoje são amplamente adotadas pela agricultura moderna brasileira, mas que ele resistia a adotar a curva de nível porque achava que ia perder terreno que poderia estar sendo utilizado para a agricultura. E quando os bancos oficiais tornaram uma condição para o empréstimo a realização de curvas de nível, ele resistiu por 1 ou 2 anos, mas no terceiro ano acabou buscando o banco, utilizando a técnica adequada e hoje extremamente satisfeito, porque percebeu, inclusive, o aumento da produtividade com a utilização da técnica adequada. Portanto, nós, claro que temos que ter instrumentos rigorosos de fiscalização e controle, mas mais do que isso, nós temos que ter instrumentos econômicos que estimulem as práticas adequadas e as práticas sustentáveis. Da mesma forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero alertar uma preocupação que vem sendo trazida pela Embrapa, que junto com uma grande expectativa de crescimento do setor florestal brasileiro, em função da necessidade de recomposição de reservas legais e de áreas de preservação permanente a partir da aprovação deste Código Florestal, nós temos um grande desafio, é que hoje faltam sementes, faltam mudas e faltam tecnologias para recuperar essas áreas com todas as suas biodiversidades. O que faz com que tenhamos uma grande oportunidade de negócio, mas também tenhamos que investir em pesquisa, em desenvolvimento para fortalecer o sistema florestal brasileiro. E conhecendo a realidade dos nossos produtores rurais, eu quero registrar que eu entendo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que nós temos 3 tipos de ocupação do solo que devem ser tratados diferentemente. Existem aquelas ocupações centenárias ou de dezenas de anos, quando a questão ambiental não estava na pauta e que as pessoas naturalmente buscavam as áreas mais férteis, próximas dos córregos, e que ali instalaram suas produções, sejam agrícolas, sejam pecuárias. Depois nós temos aquelas pessoas que foram incentivadas por programas governamentais e que fizeram a ocupação do solo respeitando a legislação da época, legislação que foi alterada posteriormente. E nós temos aquelas pessoas que desmataram criminosamente, conhecendo a legislação ambiental, para a exploração ilegal da madeira, para o fornecimento ilegal de carvão. E, portanto, nós devemos buscar fórmulas de tratar de forma diferenciada essas pessoas. Mas entendo que para que possamos promover uma grande recuperação das áreas de preservação permanente no nosso país, fundamental para garantir a qualidade da água dos nossos córregos, lembrando que todos os rios começam pequenos e só depois ficam grandes, daí a importância de preservarmos desde que eles sejam pequenos, desde as suas nascentes, é importante que haja incentivos econômicos para esses pequenos produtores, para os agricultores familiares, para que eles tenham condições de recuperar as áreas de preservação permanente. Defendo até linhas de financiamento com juros zero para os agricultores familiares poderem promover a recuperação das áreas de preservação permanente, já que eles estarão prestando um bem coletivo, um serviço que será apropriado através de qualidade ambiental, de qualidade de vida pelo conjunto da população brasileira.